Acordar antes de clarear todo dia, né? Antes do amanhecer. E aí começa, né? Aí é o dia todo correndo, não para. E você encerra também quando acaba o dia, né? Na entrada da noite você encerra seu expediente. Isso aí é a vida do produtor, né? E hoje eu sou produtor de soja e de milho safrinha. Você tem que gostar, viu? Porque isso aqui é uma rotina, né? Acaba um ano, acaba uma safra, logo já vem a outra safra e volta o ciclo tudo de novo, hein? Sempre você tem que estar atento a tudo, né? O bom produtor, ele tá de cima ali do que você está fazendo, sua cultura. O que vem passando de geração em geração é o gosto pela agricultura, né? O gosto pelo que faz. E isso é muito importante, porque você aprende com seu pai e você passa isso para o seu filho. Eu acho que isso aí é o essencial, né? E aí vai indo, né, de geração em geração. A gente sempre procura renovar o maquinário, né? Trabalhar com máquinas bem atualizadas. Então a gente sempre também vem fazendo teste de produtos novos para sempre tá usando produtos eficientes. E eu sempre tenho as metas e os desafios, sempre produzir mais e colher mais, né? A evolução fez como que a produção pulasse, né? Aumentasse, dobrasse e está triplicando hoje as produções. Sempre que sai novidade na parte de máquinas, a gente sempre procura tá vendo de perto, né? Para nunca ficar ultrapassado.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de olho no mercado, comportamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. A semana era para começar aparentemente positiva e existia uma expectativa de que os preços pudessem trabalhar do lado positivo da tabela. No entanto, o mercado acabou encerrando com perdas. Não são perdas muito significativas, não, são perdas entre 5 e 6 pontos nos principais vencimentos, mas, enfim, a gente tem aí um cenário negativo, de fechamento negativo para a soja na sessão de hoje. Vamos então lá para a Laboro Corretora, onde está o Ginaldo de Souza, para nos ajudar a entender essa movimentação de hoje no mercado e, principalmente, saber o que aconteceu aí que acabou mudando um pouquinho do humor do mercado, né, Ginaldo? Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Você me dizia antes da gente entrar no ar que acreditava no início de semana mais positivo, né, Ginaldo? O que que aconteceu? O que que mudou aí de cenário?
Alex, boa tarde, companheiros e notícias agrícolas, clientes da Labora. É um fato. Nós ontem tínhamos uma chamada inicial para a abertura de Chicago, colocando que os mercados agrícolas, de um modo geral, deveriam abrir em alta, inclusive soja chamando de 2 a 4, milho de 1 a 2, trigo de 3 a 4, e que poderiam ser um pequeno rally. Entretanto, logo em seguida, começaram a sair porque já tinha saído na sexta-feira, no final do. Na sexta-feira à noite, notícias de que os chineses poderiam cancelar definitivamente a vinda deles aos Estados Unidos para discutir num nível superior as questões da guerra comercial. E realmente se confirmou, então o mercado já abriu em baixa e chegou a trabalhar aí com 10, 11 baixa, fechou aí com 6, 6,5 de baixa durante o dia de hoje. Claro que o milho ficou positivo, o trigo também no positivo, mas a verdade é que se esperava um mercado um pouco melhor, se quando se fala em termos de clima, choveu bastante nos Estados Unidos, na área norte, choveu um pouco no centro e na área sul. Você sabe que a colheita está indo de sul para norte, né? Daqui a pouco nós estamos, a colheita está chegando no sul do meio oeste e, naturalmente, aí começa o grande volume de colheita. Então foi isso que aconteceu, Alex, toda essa briga, e embora todo mundo já esteja cansado de falar disso, de ouvir isso, parece que só tem isso. Não é que só tem isso, é que não existe um outro fator fundamental. Fundamental entre oferta, demanda, que possa mudar o comportamento do mercado e dizer, olha, o mercado vai subir porque tem demanda, vai subir porque tem pouca oferta. Não, não é isso. Não vai subir se tiver uma China de volta. E enquanto a China não tiver de volta, nós vamos ficar capengando. Felizmente para o povo brasileiro, para o produtor brasileiro, para nós brasileiros, está acontecendo isso. Temos aí, naturalmente, bons prêmios, dólar em alta, e tudo isso aí nos ajuda, Alex.
Muito bem. Agora, Reginaldo, na sua opinião, o que que motivou esse cancelamento da missão? Na sua opinião, o que que você ouviu aí que justificasse esse cancelamento da missão para discutir a guerra comercial, Reginaldo?
Olha, primeiro as declarações do Monsieur Trump, ele ficou furioso com a história da quinta, sexta-feira, de que a China e a União Soviética tinham feito uma parceria para as questões de fornecimento e de armamento. Isso deixou o Trump furioso e fez ameaças. Então, diante dessas ameaças, os chineses resolveram cancelar a visita do ministro, do vice-ministro, aos Estados Unidos e dizer, e bater duro. Os chineses estão começando a bater duro, definitivamente, de uma maneira, de uma pegada muito mais forte do que aquilo que já havia. Então, o que é que acontece? Essa foi a razão principal. Obrigado, Marco. Essa foi a razão principal do cancelamento. E eu acho que até certo ponto os chineses têm que bater duro, porque no fundo, Alex, eles não têm muito o que fazer. Eles exportam em número redondo 560, 570 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importam apenas 200. Então tem um superávit na balança comercial de 370. E o Trump está disposto a colocar imposto nisso aí. E está dizendo cada vez mais que não vai abrir mão, que vai seguir em frente. E isso foi o que motivou, Alex. Falando abertamente sobre esse assunto, foi o motivo, as declarações de ambos os lados, principalmente do Trump.
Muito bem. Agora, ô Ginaldo, é um tema que deveria ter deixado o mercado mais estressado. Como você lembrou, ele começou perdendo mais de 10 pontos aí em determinado momento do pregão e acabou encerrando em 5 pontos. Tem motivos positivos também que ajudaram a evitar essa pressão negativa maior nos preços?
Claro, Alex, se a gente pegar a soja, estava 10 e pouco, e olhar que soja está 8 e pouco, sem dúvida nenhuma, muita coisa já foi descontada, o mercado já está cansado, já está batido. O mercado abaixo de 8 dólares, como se apregoa, ou próximo a 8 dólares, deveremos ver se de fato isso possa acontecer, e acredito que pode acontecer, durante a colheita, ou seja, daqui mais 15 dias, quando a colheita estiver forte, se não surgir um outro fato novo, né, no meio, clima da América do Sul. Mas a verdade é que o mercado já caiu demais, grande parte disso tudo já está precificado. Então, por isso que o mercado não caiu, não teve uma queda mais acentuada, Alex.
Muito bem. E tem agora a expectativa de plantio, de colheita também nos Estados Unidos, né, Ginaldo? Que daqui a pouquinho deve estar sendo divulgado aí e que pode ser que haja uma diminuição no ritmo em função das chuvas.
Veja bem, acabou de sair um número, soja 14%, milho 16%, aí um pouquinho, ligeiramente abaixo, mas nós sabemos que a colheita vai avançando de sul para norte e nos próximos 15 dias a colheita vai dar a todo vapor e isso deverá pressionar um pouco os preços, e é natural, é normal, a famosa pressão de colheita. Mas isso, 14%, 16%, está mais ou menos em linha com o ano passado, Alex. Eu não vejo assim um grande número, um número muito abaixo. Essa é a realidade.
Muito bem. Ginaldo, e Brasil, hein? Como é que estão a questão do plantio aqui no Brasil e da comercialização, Ginaldo?
Bom, vamos falar do plantio. O plantio brasileiro está indo muito bem e mesmo como nós falamos há 15 dias atrás, que o plantio poderia atrasar, pelo contrário, o plantio no Paraná está indo de vento em popa, os produtores estão aproveitando para plantar e hoje, na sexta-feira, nós tínhamos aí em torno de 12% de soja plantada no Paraná. O plantio vai avançar muito fortemente, principalmente aqui na região sul. O Mato Grosso do Sul está começando, o Mato Grosso começou também. Então, o plantio está indo bem. Claro que as chuvas precisam subir um pouco mais, se espalharem um pouco mais em direção ao centro-oeste, para que o plantio desarroje e vamos dizer, siga dentro da normalidade. Mas o plantio está indo bem. O cara que está plantando soja agora, por exemplo, no Paraná, em pleno 25 de setembro, ele vai colher essa soja, indiscutivelmente, no começo de janeiro, né? Então, lá em janeiro, nós vamos ter soja aqui no Paraná. E, oxalá, se o Mato Grosso também seguir e conseguir aumentar o seu ritmo, pelas chuvas chegando, nós vamos ter, naturalmente, bons preços lá. E soja, quem tem soja em janeiro vai ter que aproveitar os preços para vender seu produto de uma maneira, vamos dizer, de uma maneira melhor remunerada.
E o produtor está estimulado, Ginaldo? Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido? Podemos ter confirmado uma ampliação de área?
Alex, na minha visão, eu não tenho dúvida. Vamos ter aí 800 mil hectares de aumento de área. Ou seja, acima de 36 milhões, esse ano foi 35.400 e pouco, podemos superar facilmente os 36.2, ou seja, se nós mantivermos uma boa produtividade, uma safra de 119, nós podemos ir aí para 124, 125 na próxima colheita. Então, é um bom nível? É um bom nível. Indiscutivelmente, é uma safra condizente com o porte do Brasil e com a nossa necessidade.
Pois é, isso que eu ia perguntar para você. Não é um número exagerado diante de uma demanda que a gente se vê crescente, tanto externa quanto interna, Ginaldo?
Não é um número exagerado, até mesmo porque, Alex, quando a gente faz o cálculo e observa que o produtor americano, de uma certa forma, é calculado sempre no histórico dele, né, ele está sendo, vamos dizer, até certo ponto, prejudicado com a política do Trump. E isso está favorecendo o produtor brasileiro. O produtor brasileiro hoje tem soja, vamos dizer, no dia vai aí a 8,50, 8,40, 8,50, um prêmio de 260, nós estamos falando de soja a 10 dólares, nós estamos falando de soja a 370 dólares a tonelada. Um câmbio de 4,10 por aí, nós estamos falando de soja 97, 97,50 no Porto de Paranaguá. Muito bem, a semana passada já saiu soja a R$ 100 para pagamento fiscal de dezembro. Então, o produtor brasileiro está avançando no plantio e espera, naturalmente, aumentar sua área, porque é um bom investimento. Soja a 370 dólares, um câmbio provável de 4,10, 4,20 que nós devemos ter. Agora precisa ficar atento. Se a política brasileira mudar em termos daquilo que nós temos hoje no país, ou seja, se conseguirmos mudar a direção do país para, vamos dizer, administradores competentes e que entendam que deve acabar com a corrupção, ou pelo menos reduzir e dar um tratamento melhor às contas brasileiras, à divulgação do Brasil de um novo tempo, o dólar vai cair. Então você tem que aproveitar os dólares, o dólar futuro está trabalhando aí na faixa de quase 17.
Oi, Ginaldo. Oi, Ginaldo, deu uma travadinha. Você estava falando aí do dólar trabalhando entre dólar futuro.
4,15, 4,20, é isso que eu estou vendo. Trabalhar câmbio, né?
Ô, Ginaldo, a nossa transmissão ficou um pouquinho, tá um pouquinho falhada. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar te ligar de novo para a gente tentar retomar aí essa nossa conversa. É um instantinho só, tá, Ginaldo? Enquanto isso, eu vou passando para vocês os preços lá na Bolsa de Chicago, só para a gente ter como referência aí para os negócios. De olho na tela, você acompanha comigo. Novembro encerrando aí a 8 dólares e 41 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25. Janeiro, 8,55, queda de 6 pontos. O março, 8 dólares e 68 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. E o maio, 8 dólares e 82 centes por bushel, 5 pontos e meio de baixo. Esses são os números da soja. O milho trabalhou positivo, com alta de 3 pontos mais 25 para o dezembro, que fechou a 3 dólares e 60 centes por bushel. Para março, 3,72, 3,25 de elevação também. O maio, 3,80, 3 de alta. E o julho, 3,85, uma alta de 2 pontos e meio. São esses os números, portanto, a soja trabalhando de forma negativa, o milho trabalhando com leves ganhos hoje, de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos. Vamos ver se a gente já conseguiu restabelecer o contato com o Ginaldo. Oi, Ginaldo, está me ouvindo? Infelizmente a gente ainda não conseguiu restabelecer esse contato. Vamos para um rápido intervalinho e na sequência a gente volta com as informações. Vamos lá. Ginaldo, já me ouve?
Eu estou te ouvindo, sim,
Ah,
Alex.
ok.
Estou te
Perfeito.
ouvindo.
Então, a gente continua no ar, Ginaldo. Eu só queria que você repetisse para mim aquela questão do dólar futuro. Como é que estão os valores do dólar futuro e por que é importante aí se negociar com o dólar futuro nesse momento?
Porque, exatamente, Alex, eu te digo, o dólar futuro, dependendo do mês que você vai travar, está 4,15, 4,20, 4,18. Então, o produtor brasileiro tem que entender esse momento político que nós vivemos, da situação, vamos dizer, presente no momento, e que se nós tivermos uma mudança presidencial de alguém que venha e coloque ordem na casa, que, como já foi dito, sem corrupção, como foi dito, inclusive com um tratamento diferenciado, reduzindo ministérios, reduzindo gastos e colocando o país num novo nível, o dólar, evidentemente, vai cair. Então, o produtor brasileiro não pode deixar de aproveitar o dólar futuro. Como fazer isso? Vender soja em dólar, evidentemente. E travar o dólar, na minha opinião, deve ser travado em função específica que eu estou me referindo, com mudanças na questão da política brasileira. Se a política brasileira vai continuar do jeito que está, ou seja, com situação ou volta à volta dos antigos partidos que estavam no comando do país, o dólar naturalmente vai subir muito mais. Então tem que ficar de olho aberto nessa questão cambial.
Muito bem. Questão cambial é um dos fatores, né, de formação do preço aqui no Brasil. Como é que você acha que o prêmio vai trabalhar, Ginaldo? Hoje a gente tem um gap aí entre o prêmio do disponível, né, da soja disponível e o prêmio futuro, apesar de ainda ser um prêmio futuro bastante interessante, né, e acima da média aí das negociações de anos anteriores. Mas será que a gente vai ver lá no início da colheita prêmios tão bons quanto a gente está vendo agora?
Exatamente nesse preço, 250, 260, não creio, não creio. Mas é preciso que a gente olhe o seguinte: eu sempre tenho dito que os chineses, mais cedo ou mais tarde, vão voltar ao mercado e os americanos vão ter que se vender aos chineses. Mas vamos admitir uma coisa: hoje saiu, vamos dizer, de um grande analista dizendo o seguinte. Os americanos, este ano, exportaram 27,5, em números redondos, milhões de toneladas para a China. O ano passado foi 32,5, portanto, 5 milhões a mais. Esse ano foi 5 milhões a menos. Imagine você que ele colocou o seguinte: os chineses poderão não comprar soja nos Estados Unidos, talvez 1, 2, 3 milhões. O que é que vai acontecer? Vai haver uma grande concentração de compras na soja brasileira. Então, a tendência desse prêmio, não vou dizer que é chegar a 260, 250, como estamos hoje, mas a tendência do prêmio é se manter acima dos 120, como nós estamos vendo lá para, vamos dizer, para o mês de março. Então, isso poderia levar para abril, maio, e depois em julho, a partir de julho, quando a oferta começa a diminuir, os prêmios voltarem a subir. Se a China não voltar ao mercado, eu vou te dizer uma coisa, o prêmio brasileiro vai subir mais.
É, né? Pois é, então a gente tem que analisar isso como oportunidade e o produtor deve traçar estratégias, enfim. Qual que é a sua orientação para o produtor, Ginaldo?
Ele vende soja com Chicago em aberto e prêmio aberto. Travar dólar, na minha opinião, porque eu estou acreditando num potencial muito grande de mudanças políticas dentro do país. Então, ele deixando o câmbio em aberto, o dólar, a questão é prêmio e Chicago em aberto, na minha opinião, lá na frente ele vai vender muito melhor, porque se a China não, se o prêmio cair, é porque a China volta. E se a China não voltar, o prêmio sobe.
Mas tem comprador disposto a fazer esse tipo de transação, Ginaldo?
Tem. E se você trabalhar bem, através de casas bem intencionadas, casas bem programadas, a própria Labor tem feito isso, estamos fazendo, isso tem potencial para fazer isso. É uma questão de jeito, é uma questão de quantidade, é uma questão de oportunidade. E as trading não querem tirar, vamos dizer, descapitalizar o produtor ou tirar proveito disso. As vezes querem também participar. Ganhar dinheiro, sim. Acho que o produtor, que é, vamos chamar assim, a galinha de ovos desse mercado, continue vivo, ganhando dinheiro e aumentando a sua área, a sua produção e a sua produtividade.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, viu, meu amigo? Volte sempre.
Um grande abraço, Alex. Um abraço a todos vocês.
Um abraço. Saúde e paz. Ginaldo de Souza, Labora Corretora, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você viu aí, a gente teve alguns probleminhas de conexão, mas nada que pudesse atrapalhar o entendimento dessa entrevista. Pelo contrário, foi uma entrevista bastante interessante, trazendo subsídios importantes para te ajudar a tomar as melhores decisões. Vamos aos preços, então. Vamos ver a finalização aí das negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo novembro, fechando, então, a 8,41, uma queda de 6 pontos mais 25. Janeiro, 8,55, perdeu 6 pontos. O março, 8,68, caiu 5,75. E o maio, 8,82 dólares por bushel, perdendo 5 pontos e meio. Vamos aos números do milho, que fechou com alta. 3 pontos mais 25 de elevação, dezembro, encerrando aí a 3 dólares e 60 centos por bushel. O março, 3,72, ganhou 3,25. O maio, 3,80, ganhou 3 pontinhos aí. O julho, 3 dólares e 85 centos por bushel, alta de 2,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também se encerrou de forma positiva lá em Chicago, ganhos menorzinhos aí em torno de no máximo 1,5 ponto nos principais vencimentos. Dezembro, 5 dólares e 23, alta de 1,25. Maio, 0,5 ponto de alta, 5 dólares e 41 centos por bushel. O maio, 5,54, alta de 1 ponto mais 25, a mesma alta para julho, que fechou a 5 dólares e 57 centos por bushel. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.